Podcast 45 minutos, começando sua edição de número 199. Eu sou Celso Chigami, estou aqui com os intrépidos Rafael Brasileiro.
Olá.
Fred Figueiroa.
Oi.
Olá, Fred. E Cássio Zirpoli, tudo bom, mestre?
Tudo certinho, professor. Vamos aí para essa versão curtinha aí do podcast.
Vamos embora. Senhores, estamos aqui dando continuidade à nossa série de programas mais rápidos e diários, que vem dando muito certo, graças principalmente a vocês, ouvintes. E vamos destacar também de maneira mais objetiva o motivo pelo qual nós escolhemos este musicast que vocês escutam aí no BG, aqui desse programa 199.
Essa música de Mino tocou muito, viu, em 95, essa música. O filme é de 94, mas a música tocou muito em 95.
Tocou muito em 95? Verdade, verdade. A música que é o tema do filme Pulp Fiction, de Quentin Tarantino, diretor Quentin Tarantino. E tava dando uma pesquisada agora, o nome da banda que toca essa música é Dick Dale and His Deltones. O nome da música é, não sei se eu vou acertar, mas é Mr. Lou. Acredito que seja por aí.
Totalmente conhecida como a música de Pulp Fiction.
É a música, né? De Pulp Fiction, resumindo. Então, e a escolha, o motivo da escolha.
Uma homenagem ao Botafogo, né? 20 anos do último.
Deixa o Botafogo, pô.
Não, deixa. Celebrando aí a conquista, 20 anos atrás. Eu lembro da decisão no Pacaembu, né? Coisa curiosíssima, afinal foi 1-1. Dois gols ilegais e o único gol legal da partida do Santos foi anulado. O gol do Camando Caia. Assim, o Santos teria sido campeão brasileiro naquela partida. Mas assim, erros acontecem. Botafogo campeão brasileiro, outros times também já foram prejudicados em final, beneficiados. Botafogo reclama de coisas no jogo de ida. Isso aí é o que está em discussão. Não. O que está em discussão é aquele marco histórico de 20 anos se sustentar até hoje, um patamar que não existe mais.
Pois é, senhores. Então, esse não foi de fato o motivo pelo qual a gente escolheu a música de Pulp Fiction. Foi só o desenrolar da conversa quando a gente descobriu que a música era 94 e lamentamos profundamente o fato dela não ser de 95, né?
A gente foi só a barra pra dizer que... Mas acho que o filme só estourou aqui em 95.
Então, pronto, então valeu.
Mas o motivo da indicação... Os filmes não chegavam tão rápido aqui no país, né?
Tem a distribuição.
Eles eram lançados nos Estados Unidos, então demorava a chegar no país.
Mas enfim,
o motivo pelo qual... Tem outra regra ainda. Chegava no cinema... Aí ia pra videolocadora, passava o tempo na videolocadora, depois ia pra Tela Quente, que era, ou alguma tela de sucesso do SBT, mas específica, na minha lembrança, Tela Quente, que era a estreia dos filmes no país. Alguns anos depois ia pra Sessão da Tarde.
Só uma coisa, o filme estreou em 18 de fevereiro de 95 no Brasil, então tá justificado.
Fechou, beleza!
então é homenagem fechou. Ao Botafogo.
Então foi uma homenagem ao Botafogo, fechou. Senhores, se você quiser homenagear alguém, né? Foi fraca, não foi?
Não.
Mas se você quiser celebrar...
Rafa, puxa, sabe onde tem gente ontem? Tem no Village?
Eu tava ouvindo o programa. Pois é, galera. Rafa, o Village foi massa lá. E só pra gente passar aqui rapidinho, dizer que se você quiser fazer como o Rafael Brasileiro e curtir aquela super estrutura do Village Porto de Galinhas...
8 dias.
Até parece, queria eu.
Mas se você quiser aproveitar também da estrutura, você vai no site villageportodegalinhas.com.br, Village
com dois L's,
sim, certo? E você utiliza o código promocional podcast45 e com isso você chega a 40% de desconto na sua diária, o período que você escolher. Então, não perca tempo, a gente já destacou que a nossa parceria foi renovada a partir de 5 de janeiro. Escolha a melhor data para você curtir e desfrutar de momentos inesquecíveis lá no Village Porto de Galinhas. Se você tiver qualquer dificuldade na hora de fazer sua reserva, você manda um e-mail para podcast45@villageportodegalinhas.com.br. É o e-mail telefone vermelho.
Vou dar uma sugestão. O cara que tiver com dúvida se o cara vai pro Village ou não, o cara vai lá no Instagram e segue o Village. E também segue a Casa do Village no Instagram. É que o cara tem mais raiva ainda. E no instante o cara decide que vai para Porto de Galinhas. Acabou.
Essa casa é muito forte. A gente vai falar mais dela futuramente.
É forte demais. E além disso, senhores, vamos lembrar também que nossos parceiros da Loja do Torcedor e da Empório Bem Bebê estão com super promoções para você garantir um presente perfeito, indefectível para o seu presente de amigo secreto, seu presente de Natal. Aproveite e faça aquela frente.
Pelo visto, você não comprou o presente de Natal lá. Você comprou na livraria, um dicionário, né? Que indefectível foi.
Tá parecendo um amigo da gente.
Meu amigo.
Saiu na hora aqui.
A primeira vez que eu vi essa edição foi também por ali, 94, 95. Seu vestidinho preto indefectível.
Por aí. Então é o seguinte, se você quer comprar um presente que é garantia de sucesso, dá uma olhadinha.
Compra um vestidinho preto indefectível.
O pretinho básico é aquela coisa, né?
Mas não vende nenhum nem outro.
Não, não vende. Você não vai encontrar vestidinho preto, nem no Empório Bem Bebê e nem na loja Torcedor.
Pode comprar camisa preta do Esporte ou do Santa Cruz, indefectíveis.
Olha aí. Então fique ligado nas nossas redes sociais.
Uma cerveja preta. Olha, tá tudo também indefectível.
Também indefectível. Nosso perfil nas redes sociais, @podcast45. E também no Facebook, você vai lá.
Nessa sexta-feira, a gente está devendo. Eu ia colocar hoje no Twitter aquilo que eu prometi, as cestas que o BBB montou. Só que essas cestas são para ser encomendadas por WhatsApp. E como o WhatsApp estava fora do ar de manhã, segurei, mas nessa sexta-feira, pode já olhar aí, que já vai ter cestas especiais de Natal montada pelo BBB.
Bom,
você já está discutindo ali no Twitter.
O Márcio já está por ali. Ó, vamos começar aqui o debate, vamos fazer essa bola rolar no podcast 199. Senhores,
definitivamente... É esse assunto que ele está discutindo no Twitter.
Esse assunto, né? Está definido.
Não é. Estou escrevendo aqui sobre um GIF fantástico que fizeram aqui. Estou compartilhando de... Pegaram Kiko e Chaves lutando em algum episódio e conseguiram colocar os dois numa montagem sabre de luz, cada um. Os caras estão lutando como se fossem dois Jedi, assim. Mas depois de estar no Twitter, ficou muito legal.
Pode procurar o Twitter do Maestro. Cassito...
Underline Z.
Cassito Underline Z. Quase que eu esqueço agora. @Cassito_Z. Você ia encontrar... O Twitter do sucesso aí, do Chaves e do Kiko Jedi.
Cássio é de ondas, né? Cássio, uns 4, 5 meses atrás, tudo dele era Mad Max. Agora tudo é Star Wars.
Não, sou de onda não. Quando o Mad Max tiver uma continuação, eu vou, essa moda vai voltar. Em 2018, quando tiver o episódio 8, ou até 2017 no Rogue One, vou assistir também. São duas das franquias que eu mais gosto. Então, assim, que bom que, na verdade, que esse ano teve as duas. Na verdade, eu achei que o ano é muito positivo para as coisas que eu gosto no cinema.
E, por enquanto, Mad Max, o melhor filme do ano.
Pois é.
Vamos ver se vai ser superado por Star Wars.
Só lembrando que chegou em iraniano. Abril, né? Chegou em abril.
Efeitos visuais, um pitaco. Nos efeitos visuais, pelo menos até agora, a gente está no fim do ano já, acho improvável que alguém bate. Porque, assim, o de Star Wars
é Mad Max?
Mad Max. Porque o de Star Wars está absurdamente bem feito. Absurdamente bem feito. Mas... é algo que você já viu. É o que você já viu, mais bem feito. As cenas de perseguição, de capotagem, de batidas, tudo em Mad Max, eles conseguiram pegar o de 82, que era um clássico, justamente por isso, por não ter efeitos visuais, serem tudo efeitos práticos, e conseguiram colocar isso em 2015, multiplicado por 10. Então, assim, é algo muito diferente para quem já assistiu as cenas. Então,
eu assisti pela segunda vez Mad Max e achei sensacional de novo.
Então, assim, né, nos efeitos visuais, colocando tudo, eu diria que... Acredito que os dois vão concorrer, inclusive.
Eu também acho. Mas bora falar de futebol também.
Bora, mas a galera gosta dessa resenha.
Gosto demais, Ainda mais essa resenha.
Eu tava de meia-noite em Itacaruna. Eu cheguei em casa, eu estava nervoso. Agora, 30 segundos, vou falar até rápido. Eu tava na... A gente só ia gravar hoje, não ia gravar hoje, porque eu tava falando até com o Fred, só mesmo, eu quero ver o filme amanhã, porque eu não vou ficar de bobeira, vai rolar um spoiler, e tem spoiler demais nesse filme, e perder o filme não. Aí eu vi as sessões de meia-noite e um, de hoje, quinta-feira, aí tava lotado no Recife, só tinha duas vagas no Plaza. Quando eu abri o site, tem as cadeirinhas, duas na frente, eu digo, vou não. Aí minha mulher falou, procura um Itacaruna. Eu disse, Itacaruna? Bora Itacaruna. Aí eu lembrei. Povo de Olinda, meu irmão. Cinema de meia noite. Eu conheço meu povo. Sou de lá. Vaga demais, meu irmão. Tinha muita vaga. Eu cheguei tranquilamente. Cheguei lá, comprei. Não precisa nem comprar lá no site. Então, eu comprei, vi o filme 3D tranquilo e valeu a pena demais. Mas vamos lá.
Então é isso aí. Então vamos começar a falar de futebol, porque o programa é mais curtinho e tem muita coisa para a gente destacar.
Acabei de ler aqui. O Jornal do Vaticano já fez a crítica sobre Star Wars.
Rafael, será que eu vou conseguir Diga começar aí. Esse programa?
Agora fiquei curioso, diz aí.
Tá mudo. Ele tá mudo, ele não tá saindo mais não.
Muito bem.
Sério?
Tá bem.
Isso é mentira.
Eu estou falando sério, escuta então, o programa.
Não, aí você fez errado.
Nico e de mau gosto.
O Vaticano diz que está...
Jornal do Vaticano.
Eu só não posso comentar porque seria um spoiler, mas eu imagino por que eles pensam
isso. Vai cortar de casa também agora?
Não, vamos embora falar de futebol. Senhores, está definido...
Essa parte foi a parte do Náutico, porque hoje não tem notícia do Náutico. Aí ocupou o tempo do Náutico. João não está aqui. Não tem notícia, então...
Ah, a gente está sem moral. Tu voltou, eu tô na mesa, os caras... E a gente vai com 10 minutos.
Não, eu tô tentando falar, chamar a primeira notícia dele.
Vai lá.
A gente vai com 10 minutos de programa, mas vamos lá. Senhores, Diego Souza está fora do Esporte oficialmente. E vamos logo adiantar o debate. É, o maestro, que a referência que o Fred estava falando em relação à discussão do maestro nas redes sociais agora, que na verdade ele estava vendo o GIF de Kiko e Chaves, é porque tinha gente defendendo a ideia de que Diego Souza não fez um bom papel durante sua passagem na Ilha do Retiro. A gente já deixou muito claro para a nossa
pessoa. Eu acho que se a gente perder tempo para justificar se é isso ou não, a gente já vai estar fazendo justamente que troll.
Então vamos resumir.
Então, fala só a minha opinião. Não precisa justificar o cara, não, porque a essa altura do campeonato o cara vai ganhar, tá aqui, ó. Eu tô falando contigo e a ESPN acabando de publicar aqui que ele vai ganhar 400 mil. Meu amigo, um cara que já ganhava muito aqui, vai ganhar 400 mil e ficar
especulava justificando. Assim, 220 mil aqui.
E ficar justificando se o cara foi ou não foi bom, pelo amor de Deus.
Ó, na minha opinião, Diego Souza foi um dos principais jogadores do Sport na temporada. Eu tô falando um dos principais, parece você dar um tiro muito.
Mas esse
muito...
ano tem que. Ele realmente foi um dos.
Por que eu estou dizendo um dos? Porque André, na minha opinião, foi o grande jogador do Sport na temporada. E eu colocaria Diego Souza ao lado de Danilo Fernandes ali.
Em rendimento técnico, são esses quatro.
É. E aí, dito isso, acho que não preciso me alongar muito, vou passar a palavra para Fred, mas dito isso, para mim, fez sim um papel brilhante no Sport, de brilhante, não só pelo que ele fez dentro de campo, mas também pelo que ele fez fora de campo em relação a representar o clube publicamente, defender os objetivos do Sport enquanto clube, enquanto torcida, como poucas vezes eu vi um jogador fazer, seja ele da base ou seja um dos grandes ídolos.
Como foi Magrão, mais do que Magrão.
Exatamente, como Magrão, né? Que é o maior ídolo.
Como porta-voz, pelo menos.
Nunca comprou publicamente... causas que Diego Souza comprou, né?
Pois é.
Você nunca viu Diego Magrão saindo de campo e
mas deixando e claro, defendendo deixando a bandeira claro do que clube. Isso é só um plus.
Lógico, e outra coisa, e aí é estilo de jogador. Magrão não fez, não é porque Magrão
não gosta do esporte, gosta menos do esporte.
Não,
né?
É porque Magrão é um jogador introspectivo. Né? E o perfil de Diego Souza é um perfil que ele faria isso talvez por outros clubes que ele vestisse a camisa. Ele é assim, ele é um jogador que briga, né, também fora de campo pelos clubes. Tecnicamente, eu acho que Diego Souza fez um grande campeonato, um bom campeonato em 2014 brasileiro. Foi mal no Pernambucano, como o time todo foi mal. Foi razoável na Copa do Nordeste, crescendo na hora certa. A gente precisa lembrar que Diego Souza foi muito bem na partida que selou a eliminação do Sport contra o Bahia. Diego Souza foi muito bem no jogo de ida na Ilha do Retiro e foi bem em Salvador, chegou inclusive a fazer um gol.
Ele está tendo bem no jogo de volta contra o Fortaleza.
Deu passe para Samuel fazer o único minuto positivo de Samuel no Sport. No Brasileiro ele foi um dos três melhores meias do Brasileiro. Ou um dos cinco melhores meias, com certeza, um dos três. Em números ele foi o terceiro.
Não vou ficar entre top 3, top 5, não. Um dos melhores ele foi. Não precisa listar essa quantidade, não.
Em números ele ficou só atrás de
Jadson. Exatamente. Em número ele até talvez seja maior do que essa percepção, porque em número foram 9 gols no Brasileiro. 9 gols e 10 assistências.
Só Jadson tem mais do Corinthians.
19 gols passando diretamente por ele. Fora outros tantos que ele construiu a jogada, mas não deu o passo pro gol. De repente deu o passo que o penúltimo passo. A passagem de Diego Souza foram 78 jogos, 21 gols, nenhuma rodada na zona de rebaixamento. Isso aí não é pouca coisa, sobretudo para um time que estava acostumado a lutar para não cair, mas passando algum aperto, e aí não passou nenhum aperto real. Teve até algum momento de queda de rendimento.
A gente chamou de risco de correr risco.
De projeção de acesso. Se continuar assim, daqui a algumas rodadas entraram.
Risco de correr risco.
Mas não entrou. Um número até passado por Cid. Vasconcelos, que é ex-diretor de marketing do Sport, acabou fazendo um outro trabalho. A camisa dele foi a mais vendida do ano. Aí outras pessoas já me questionaram, mas é porque era a camisa 87. Ok, a camisa 87 venderia. Mas eu acho inocência achar que a quantidade de camisas que se vendeu 87 não é por causa de Diego Souza.
Quando o Saulo era 87...
Mas era goleiro, eu até argumentei isso. Eu disse, ó, era goleiro, beleza, camisa de goleiro não vende tanto. Mas... vamos supor que a camisa 87 fosse a camisa de linha de 87 fosse de Samuel. Pronto.
Aí não venderia nada.
Diego Souza é a 10. Diego Souza é a 10. E a camisa 87 existe. É uma simbologia da conquista.
De Elber.
Não, porque o Sport usa padrão.
De Elber.
Pronto, de Elber.
que é um jogador que foi titular.
Eu queria que fosse o Samuel, para dar um exemplo bem claro, para você ver o quanto importa o jogador. Se fosse o Samuel, o jogador de Lima, porque a camisa padrão é fixo, vai ficar com o Samuel. Se venderia um terço.
Eu não venderia.
Então, assim, chegou a acabar o número 8 e o 7 durante um tempo, né? É, como você falou, ele não foi bem no Pernambucano. Ainda assim, fez 5 gols, foi vice-artilheiro do campeonato, para você ver como o campeonato todo foi ruim. Ele fez um gol a menos do que os artilheiros, foram um Betinho, que fez um campeonato ruim também.
Tanto que esse foi dispensado.
Exatamente. É, ele dividiu a artilharia com Elber, meu Deus do céu. Elber e Betinho foram os artilheiros, 6 gols. Porque só contava os hexagonais. No brasileiro foi bem, e assim, por essa informação de R$400 mil, não dava para o Sport.
Até porque, além dos 400 mil, teve parte da...
Não, mas se for que comprasse o direito federativo, você podia negociar, porque querendo ou não tem a cota agora. Não vou, né, todo programa que fica no chutômetro aqui. Vamos trabalhar isso no número concreto. Que você está falando, o número concreto é R$400 mil. Não vou nem ficar especulando de quanto seria o passo. Teria que comprar o passo, não seria. Vamos só
que
não fosse
tanta coisa. Vocês acham que ele fez. Já, concluindo.
Não seria tanta coisa. Colocou só o valor dos 400 mil. Na prática, o Sport não tem como pagar hoje R$400 mil. O que se chegou. Ah, mas Riquelme, se eu chegou a oferecer R$700 mil. Aquilo ali era uma negociação intensa, envolvendo muitos parceiros, era uma coisa muito específica, para um período específico, seriam 6 meses de contrato.
Que teria a chegada, né?
Exato.
O impacto da chegada.
É, exatamente.
Diego Souza, nesse momento, não venderia mais camisas.
Continuaria vendendo.
Continuaria vendendo dentro de uma regularidade.
Exatamente. Então, assim, seria R$400 mil no investimento técnico. O Sport, infelizmente, não tem R$400 mil para dar no jogador. Mas os 220, 250, se falou até 300 mil que pagou durante esse tempo, pra, na minha opinião, foi muito bem pago. Cara, repito, é jogador ruim.
Vocês acham que ele voltou a ser um jogador de R$400 mil?
Veja, se o Fluminense vai pagar...
Vindo do futebol carioca, eu acho que isso não é justificativo.
Não, veja. O Fluminense, a cota do Fluminense vai ser R$60 milhões, só a cota fixa. Se aquela conta que a gente fez, que é do Sport, vai ser R$54 milhões, juntando luva e pay-per-view, do Flamengo, do Fluminense é muito maior. Veja, espero que ele receba em dia.
Eu vi algumas pessoas dizendo que 400 vezes 6 é menos do que 220 vezes 12.
Espero que ele receba em dia. Pela temporada que ele fez, ele merece sim um contrato maior. Impressionante como foi muito maior, foi quase o dobro, ou perto do... enfim... E assim, só desejo boa sorte Diego Souza assim, no Sport. O papel dele foi cumprido.
Eu só discordo de
Só não teve taça. A chance, na verdade, foi a Copa do Nordeste, mas aí o time todo lutou, foi na semifinal. A decepção mesmo de taça foi o Pernambucano. Qual outra chance o Sport teve? É.
Só tem um detalhe aí dessa negociação de Diego. Além do aumento salarial, Diego parece que o Fluminense vai adquirir parte dele.
É isso que eu falei.
Eu só passei isso, Rafael, porque é assim, pra não ficar especulando em cima do número.
Mas o ponto que eu te mandei era esse. É porque eu não gosto. Você falou, vamos trabalhar no número real. Ok, a gente não sabe quanto o Fluminense pagou pelos direitos federativos, mas a gente não pode descartar essa informação.
Não descartei, não. Eu só falei. Porque... Eu coloquei assim, vamos supor que não tivesse.
Eu sei, mas.
Eu falei assim, vamos supor que não. O que eu quis dizer foi o seguinte, se eu não fui claro. Que não tivesse que comprar passe. É porque... Só tivesse que pagar R$400 mil. Ó, não tem que comprar passe. Esqueça, não tem que comprar passe com metalista. É só botar salário. O Sport não teria como dar 400 mil.
Ok, não teria. Pronto, mas é porque isso. Eu vi do próprio empresário de Diego Souza, li em reportagem, Daniel entrevistou ele, que poderia se ter várias negociações se o Fluminense não comprasse parte dos direitos federativos. Poderia se negociar. O Sport talvez poderia oferecer 300 mil e mais tempo de contrato. Ou da participação em camisa.
Mas, ó, você já está subindo com uma proposta de R$300 mil. O Fluminense botou 400.
Sim, a realidade é que o Fluminense botou 400. Eu só quero dizer o seguinte.
O Sport não colocaria.
O empresário sempre deixou claro que o ponto de diferença é que o Fluminense passaria a ter direitos federativos sobre o jogador. Sim. E pagaria por
tudo
isso.
Tudo bem.
Só lembrando que o Diego está voltando, um pouco do que revelou ele. E a rejeição, pelo que eu acompanhei um pouco, está sendo... Bem maior do que a aceitação.
Porque tem uma identificação com o Vasco, né? Se ele faz...
Não, porque quando ele veio pro Flamengo...
Teve o Fla-Flu.
Ele tinha a opção de voltar pro Fluminense, ele preferiu pro Flamengo, isso gerou falou algumas besteiras que o pessoal até hoje não engole, e isso gerou uma certa rejeição.
Carlos Embalo já deu uma dedada.
Ele vai ter que mostrar lá, vai ser outra adaptação, outra situação.
Meu amigo, se aqui a turma... É que lá talvez não. Tu acha que não vão dizer que 400 mil...
Exatamente, a pressão dos 400 mil
existe. Que não vai existir como teve aqui, vai ter.
E ao mesmo tempo que ele tem um aliado em Eduardo, também, isso também pode se tornar um ponto negativo. Porque Eduardo já vai começar pressionado.
Esse é um ponto, para mim, mais surpreendente de tudo isso dessa negociação, Eduardo ter pedido ele. É o ponto mais surpreendente para mim.
Por quê?
Porque... Eu acho que houve sinais claros e implícitos de desgaste entre os dois no meio do trabalho. No meio do trabalho.
Aí teve uma hora que acho que ajustou mesmo. Aí
é, depois ajustou, veja, no
eu,
meio.
Eu não vejo estranheza não. Porque no assim, meio do trabalho, Eduardo foi o cara que bancou Diego Souza. Foi o cara que falou, velho, não interessa se o retrospecto recente não é legal. É bola e vai ter chance aqui. E ele veio pra cá e Eduardo sempre deixou claro pro próprio Diego Souza que ele era o principal jogador em relação ao nível técnico do time.
A gente sabe que ele teve descontentamento com o rendimento de Diego Souza em algum momento da passagem dele. E eu acho que isso ficou meio implícito. Mas, ok. Na verdade, é o seguinte. Eu acho que se Eduardo pediu Diego Souza, eu acho que é um bom avanço. Acho que é uma atitude muito boa de Eduardo.
Acho um excelente avanço, na verdade.
Porque, assim, não reconheceu qualidades em Diego Souza para levar. E se ele em algum momento teve problemas, se ele em algum momento... não. É um momento que ele chegou a sacar Diego Souza durante jogos. Veja, teve um momento mais crítico no estadual.
Eu acho isso uma coisa absolutamente normal.
Normal.
A gente tá falando do principal jogador do time naquele momento. Um time que vinha em crise. E era natural que houvesse esse.
Era natural, eu sei, mas algum treinador pode guardar um.
Então bom que não guardou. Né?
A grande ironia é que quando o Sport venceu o Fluminense no Brasileiro. Depois daquela série de jogos sem vencer.
Ele falou que não ia. Que gostaria de jogar.
Ele falou que foi perguntado. Porque nesse momento havia outro rumor de que ele e Eduardo estavam sem se falar, que tinham brigado, que ele tinha quebrado cadeira, lembra?
Ah.
Que a botaria rolou isso. E ele falou o seguinte: por mim, Eduardo é meu técnico até eu me aposentar.
Olha aí. E quantos anos de contrato que ele tem lá no Rio, Rafael?
Foi, acho que até o final de 2017.
Rapaz, não está confirmado. Até o final de 2017 é contrato com o Metalist. Aí a gente vai saber, acho que não, é exatamente amanhã.
Não, né? Ele teria que ter outro contrato para se aposentar, né? Mas só curiosidade.
Senhores, ainda ia falar aqui, tinha espaço para a gente falar, estava anotado na pauta pelo menos, para falar sobre o primeiro pacote de contratações que deve ser anunciado nessa sexta-feira.
Vocês a gente vai poder falar mais na sexta-feira.
Poder falar melhor na sexta, né?
A única coisa que eu posso falar é o seguinte.
Só no chute é achar que se é um pacotão... Não tem nada expressivo, não.
Quando
é expressivo, o cara apresenta sozinho.
Na verdade, ou seja, se especula... vai vir operário.
Não, na verdade, o que se especula é um nome.
Quem?
Não.
Dentro do pacote.
Não, de dúvida. Porque se há um consenso, eu posso estar errado, mas o que todo mundo fala é que são duas renovações, porque é um pacote de renovações e contratações.
Nunca vi isso, mas tudo bem.
Até que nem só é uma renovação. Mas o que se diz
renovação
é...
Renovação é reforço.
Duval e o Wendel. Seria a confirmação de Duval e o Wendel. Bons nomes. E o anúncio do volante Paulo Roberto, que muito já especulou, e do tal lateral...
Cristiano. Paulo Roberto teve boas referências.
Boas referências.
Do Figueirense. No caso de Cristiano, é difícil até você... encontrar justificativa para esse reforço. Porque, assim, não tem num passado recente nenhum rendimento positivo. Assim, nada. Zero. Assim, é incompreensível essa contratação.
E aí é o
até
quinto nome. O quinto nome é a interrogação. Mas na matéria aqui, na entrevista aqui, no início da noite, Arnaldo Barros deu a Daniel Leal, que é o setorista do esporte no Super Esporte. Arnaldo falou que seriam 4 ou 5. 4 ou 5 tem uma grande chance de ser 4.
Tem uma grande chance de ser 4.
E aí o que eu queria passar mesmo é o seguinte. E é só uma frase, é só um ponto. Que... agora está ficando claro que o desmanche aconteceu, né? André, Marlon e Diego Souza. Há uma mínima esperança de
Elber
bater e voltar. Não, há uma esperança de ele não começar.
Ele já foi.
Ele é jogador do Cruzeiro.
Então já foi, pô. Tem que colocar ele como ídolo já.
Eu colocaria uma pequena possibilidade. E Elber, no início da temporada, treinar, o novo treinador do Cruzeiro aceitar a liberação dele e ele voltar.
Certo?
Mas não se pode contar com ninguém.
Saiu.
Não se pode contar com ninguém, nem com o Hernani, que seria o reserva. Ou seja, nesse pacotão inicial, tudo bem, isso é um pacotão fraco, mas o Sport, a partir desse exato momento, deve 4 grandes contratações para poder que o time seja continuidade de 2015.
Que já não é mais, aí eu já discordo que não,
mas,
não seria.
Mas se você tiver todo o sistema defensivo e contratar 4 grandes contratações, você tem a continuidade.
Senão, eu acho que você tem condições de fazer um novo bom trabalho, mas eu acho que já muda...
60%, se você não perder Richelli e René, 60% do time está mantido. 63%.
É válido. vamos passar aqui rapidamente pelo Náutico, porque só para a gente conseguir fazer um resumo aqui, Rafael está mais por dentro desse assunto, que está envolvendo o nome de Gustavo Ventura, que era o vice-presidente executivo da gestão de Glauber Vasconcelos, e que teoricamente, em princípio, seria o presidente do conselho nesse próximo biênio. Está rolando os rumores, uma confusão, né, Rafa?
O grande problema é o seguinte, quando Gustavo Ventura se candidatou a presidente do conselho, quando teve a inscrição, era no modelo do estatuto antigo, ou seja, quem participou do executivo da atual gestão poderia participar dessa eleição. O que aconteceu? O estatuto novo foi aprovado, certo? De acordo com o estatuto novo, quem participou do executivo não pode...
Mas isso foi dito tantas vezes que o estatuto novo só valeria na próxima eleição.
Justamente, estão querendo colocar isso agora.
É isso, veja, com todo respeito, é isso que parte do cedo do Náutico é irritada com a gestão que está voltando, com o grupo que está voltando ao poder. Do Náutico. Detalhe, eu vou excluir Marcos Freitas, porque Marcos Freitas já falou, não, as pressupostas que Ventura seria o presidente do conselho. Ele enxerga Ventura como presidente do conselho. Então não tem golpe, que ele tá falando, golpe do golpe que se fala todo hoje em dia, né, na política nacional. Mas isso não se discutiu em nenhum momento da eleição, em nenhum momento a candidatura de Ventura foi discutida se era válida ou não, em nenhum momento. Terminou a eleição com resultado a favor, já surge, não pode, porque a outra, desculpa, viu a palavra agora, outro regulamento, não.
Outro estatuto.
Outro estatuto tinha sido aprovado, 200 matérias e falaram que era que só a próxima eleição que valeria esse estatuto. Então, assim, é esse tipo de coisinha, assim, que eu acho que dá um pouco a razão, quando as pessoas falam que a sede de poder é muito grande. Meu amigo, veja, ganhou a eleição, voltou ao clube. Não votou no conselho, não. Tem que votar no conselho na próxima. A eleição foi lá. E detalhe, a eleição do executivo foi por 10 votos. A eleição do conselho foi bem mais... Foi uma vantagem, foi bem maior.
Foi, e as informações é que...
Até porque o que mostra que o nome de Ventura poderia ter sido o nome da chapa de Edno Melo. A vantagem dele pro conselho foi bem maior do que a de Edno Melo.
Até porque Ventura é visto dentro do clube como um cara de consenso.
Na verdade, só mostra que, de repente... tudo bem, ele é o presidente do conselho. Mas que ele, na composição do MTA ou do que do plano B do MTA, sei lá, que ele não gosta de ser chamado de MTA, quem disputou ali, poderia ter sido Ventura.
Olha só, pela eleição, 10 votos, Gustavo Ventura teria sido eleito.
Teria.
Gustavo Ventura hoje seria presidente da Náutico.
E digo mais, eu entrevistei Glauber logo quando ele voltou daquela suspensão no meio do ano, e Glauber não quis confirmar, mas o nome do candidato que ele queria desde o começo era Ventura.
Olha só, se Marcos Freitas vencer por 10 votos, Edno Melo, que era um candidato sem...
expressão.
Sem expressão, sem história, sem... desconhecido. Sim. Da imensa maioria dos sócios do Náutico, Gustavo Ventura era um candidato de aceitação do neutro.
Eu acho que hoje é chamada figura política, tá? Hoje seria talvez a principal figura política do Náutico, assim, pelo menos em relação a, vamos colocar assim, penetração em todos os grupos. É. Né? Eu acho que seria o principal nome. O que eu pensando aqui? André Campos está queimado.
Seria ele.
Marcos, o atual presidente, era relativamente desconhecido também.
Não, relativamente. Tem um cara público. Muito mais de bastidor do
muito que muito mais. É um cara que sempre viveu na alta, mas era mais desconhecido.
Gustavo Ventura seria eleito presidente. 10 votos, Celso?
É verdade. Sabe,
antes do meu celular acabou de carregar. Eu vi a Edson Leite fazendo uma pergunta. E aí eu fui tentar ler mais e aí...
Descarregou.
Pergunta é o seguinte, será que Nilson volta mesmo? Estão especulando Nilson pro gol do Náutico?
Tu não tá sabendo da pergunta toda, tu leu o negócio pela metade, teu celular descarregou e tu vem soltar isso num podcast que é gravado. Isso é um miserável. A gente fala que tá ou que não tá, aí acaba.
Não, a gente não sabe, é um debate pra sexta-feira, né?
Vou mandar um WhatsApp pra Nilson aqui pra ver se aparece alguma coisa.
Ai! Nesse meio tempo, senhor, vamos trocar de assunto aqui.
Agora, rapidinho, a gente fala, nossa, tem que lembrar uma coisa. Hoje foi apresentado. Apresentado a pose, é brincadeira, mas. Alexandre Faria.
Isso mesmo, Alexandre Faria
foi apresentado. E deu uma declaração que ele espera até o dia 4 ter 80% do elenco. Eu achei que ele está muito
empolgado. Vai ter que trabalhar, né? Forte.
Trabalhar
tanto
muito
pro Náutico, né? Quanto pro Sport, quanto pro Santa. Tudo bem que como os elencos se desmancharam, tem essa pressa da montagem, mas acho que a gente tem que ter um pouquinho de calma também. O time que vai jogar a 10ª, 20ª rodada, É só você, o cara falou assim, acho que parece que só o Sport, só Elber e Danilo Fernandes terminaram o ano dos que começaram em janeiro. Acho que isso vale de uma forma geral. Então assim, essa semana não vai definir a temporada de 2016 todo mundo não, só vai ajudar no máximo.
Senhores, no Santa Cruz, a dupla de zaga titular, Alemão e Dani Moraes, devem dar adeus ao Arruda, né?
É Alemão, pelo que ele
não, conversou... Não, Alemão já, meio que já voltou, disse que no começo ele quase que sentenciou a passagem dele, por não chegar a entendimento financeiro. Mas aquele negócio, dois dias depois, já dá uma recuadinha.
Uma hora depois tá fazendo diferença.
É, hoje ele falou que encerrou o ciclo, mas... Negociações abertas.
Né? Mas a minha pergunta era a seguinte. Beleza.
Ele falou que também que tinha propostas, no plural, da Série A. Aí vai para aquela mesma coisa. Pro Vitória, eu acho difícil.
Porque ele saiu de lá.
Aí essa
proposta... Pro Sport é difícil. Tem muito zagueiro.
É difícil e se também acho que o Sport pode conseguir...
Vamos ser sinceros, jogo é impossível pro Sport.
Não, eu sempre vou por eliminação. Tanto que eu nunca aceito o G11. G11, né? G10, porque o 11º tá na segunda divisão agora. Da Série A, o G10 que tá lá. É. Engraçado que se ele fosse pro Botafogo, ia ter Renan Fonseca. Ele
pode ir pro G12. O G13.
G13, aí tem o Botafogo lá. Mas enfim, o que eu queria dizer, indo por eliminação, que seria o quê? Os catarinenses? Que são dois agora.
São dois
agora, e o América Mineiro.
Então, minha pergunta para vocês é o seguinte: vamos considerar que o Santa de fato perca sua dupla de zaga titular. Que nível de desespero a torcida do Santa deve ter? Algum.
Mas eu vou devolver a pergunta. Você acha que tá tão factível assim acontecer isso?
Eu não de acho, perder não. A dupla de zaga titular?
Não acho, não.
Eu acho factível.
O que eu acho que está acontecendo no Santa Cruz?
Eu acho que se o escolhe ou morre. Você acha que o Santos perde a zaga ou mantém a zaga? Eu acho que mantém.
Eu também acho que mantém. Mas o que eu acho que está acontecendo com o Santa Cruz, e o Santa Cruz vai ter que ter muito jogo de cintura para conseguir colocar os pingos nos is, porque o Santa foi rápido onde precisava ser rápido. Certo? Ele foi rápido em
Tiago Cardoso?
Não foi ainda, porque...
Desculpa,
ele... Eu falei, o título já pegou, mas ele foi rápido. Onde existiam duas urgências. Porque são jogadores que, e o treinador, no caso é um jogador e o treinador, que esses dois são os únicos que eu, Fred, vejo como mercado. Eu vejo que eles têm mercado.
Certo.
Eu vejo que se o Santa não fosse rápido, poderia vir outro time e pegar. De quem eu estou falando? Do técnico Martelotti.
E de João Paulo.
Esses dois são os únicos elementos do Santa Cruz que tem mercado.
Eu acho que o Luizinho tem mercado.
Luizinho é interessante. Agora o Santa Cruz tem problemas com o Luizinho, que eu estava lendo algumas coisas hoje, que envolvem até a possível saída de Jomar, né, que entregou o cargo de direção de futebol. Diz que um dos motivos é esse. É um total rompimento dele com o Luizinho.
Não é a primeira vez que Jomar faz isso. Por isso que eu também acho esse caso reversível também. não é a primeira vez que tem um entendimento assim e tal. Também acho que é uma coisa reversível.
Mas esse caso, pelo que eu li, de torcedores do Santa Cruz mais próximos falando, o motivo de Jomar sair seria o início da uma volta à negociação com o Luizinho. Parece que é um rompimento aí entre os dois, ou entre Jomar e o empresário.
Jomar
e
o empresário.
De Luizinho, que é um cara meio complicado. E aí, você que é o mesmo de Raniel, né?
É o mesmo de Raniel,
Se não me engano.
Então, amigo, então é que lascou.
Parece que tem esse problema. Eu não tenho certeza,
Santa
não.
Mas... Cruz, ultimamente tem tido muito problema com empresários de jogadores.
Já teve mais. Vai me faltar o nome agora, mas acho que lá para 2000, 2001, tinha um cara que tinha 13 no Santa Cruz.
Meu amigo...
Tu lembra desse caso? Foi um escândalo na época.
Mas, Cássio, todo ano, por exemplo, a novela tem a Cardoso. Todo ano.
E aí, para fechar a linha, é o seguinte. O Santa foi urgente onde precisava ser. Nos demais, o Santa está tendo que enfrentar uma onda inflacionária brutal.
Sabe o que me preocupa nessa onda inflacionária, Fred? É o Santa não saber navegar essa onda, não saber surfar essa onda. Porque eu acho que nesse momento é um momento chave para o Santa mudar de fato de patamar em relação ao elenco. É o momento de o Santa olhar para dentro do elenco e compreender que existe uma mudança significativa no perfil do atleta que tem sucesso na Série A e o que tem sucesso na Série B. A gente já falou aqui várias vezes que não é porque o Santa subiu
que virou que... automaticamente a
exatamente. Série A. Agora vamos todo mundo, já que a gente subiu para a Série A, agora todos nós
somos temos um nível de Série A.
Não é assim. E quanto antes o Santa enxergar isso, melhor. E o que eu fico preocupado é que eu vejo sinais de que não está enxergando. e que não está conseguindo enxergar isso. Aí eu vou citar as renovações de Lelê e Vitor.
Porque que ainda não estão assinadas, né?
É, mas assim, o esforço. Mas o esforço de você tentar renovar com Lelê e com Vitor, que são dois jogadores que eu posso arriscar, né, como comentarista aqui, cronista esportivo, que não vejo esses dois atletas com nível de Série A. Não vejo. De verdade. Não acho que eles dois podem ajudar o Santa na Série A. Nem para compor elenco. Porque eu não vejo esses caras entrando num jogo e...
Eu também não.
Tá entendendo? Então é isso que eu fico preocupado em relação a esse momento que o Santa vive. Acho que é preciso que a diretoria analise tudo com mais cuidado.
Os caras do Santa, pelo que jogaram no passado, que eu vejo um perfil de Série A, é o goleiro Thiago Cardoso no Santa Cruz, certo? Por já ter dado certo, por dado histórico. Não sei se Thiago Cardoso daria certo em outra equipe. Acho que Thiago Cardoso é um goleiro com prós e contras. Eu acho que a dupla de zaga é passível de ser testada. Não sei se como titular, mas é uma dupla de zaga média.
Ok.
Nova, isso ajuda muito, o fato de ser uma dupla de zaga jovem. E aí, os que a gente já citou. João Paulo, Luizinho, Grafite. Por tudo que representa, por poder crescer. E gostei muito do desempenho de Bruno Moraes. Foi um jogador que me agradou muito.
Mas essa é uma renovação que é uma renovação ainda que...
Tá complicado. O Ayrton Araújo postou hoje no Twitter que ele recebe 9 mil no Santa e pediu 100.
Bicho,
que... Veja, pediu 100. Vamos lá. Vamos supor que mesmo que essa negociação fosse 50, ainda era muito. Tem que ser escalonado, pô.
Só pra te mostrar...
É, por isso que eu tô dizendo que o Santa sofre com a onda inflacionária.
É, mas então, e foi o que eu falei quase há pouco, rapaz. Tem que ter, meu irmão, o futebol Pernambuco, os três clubes, o futuro deles não vai ser decidido assim, ao pé da letra, nesses próximos 10 dias, não. A galera tá tratando também como se, ó, se não anunciar nos 10 dias. Tem essa pressa porque, com o desmanche, com a saída de jogadores, porque são muito emprestados, e geralmente são os principais jogadores, ou o principal jogador que terminou a renovação, como foi no caso, por exemplo, do goleiro Júlio César, aí você perdeu o patrocinador, então tem essa dificuldade maior. Então, quando acontece isso tudo, causa na torcida a necessidade de ter uma contrapartida rápida. Não é assim. Não costuma ser assim. Se isso acontecer, ótimo, mas não costuma ser assim. E acho que tem tempo suficiente ainda, o mercado está nervoso demais. Você vai ter que dar uma vasculhada, procurar jogadores por aí. Irmão, ou então vai pegar. Nesse momento você não está pegando nem a sobra, porque de vez em quando até a sobra é interessante, que aquele cara ficou escanteado e tal, mas nesse momento.
A sobra vem já.
Mas nesse momento, a sobra está negociando como o primeiro escalão. É. Porque ela não é. Teoricamente, ela não é sobra. Ela tá todo mundo fervilhando, assim, eu tô aqui também. Aí na hora que esfria o negócio e o cara está escanteado, é um outro negócio. Eu disse, ó, o cara tava pedindo 100, aí boiou. Vamos conversar agora com 70, 50, por aí vai. Então, assim, acho que tem que ter um pouco de
calma. A minha única dúvida em relação a isso do Santa é o seguinte. Eu sempre fui do ponto que eu acho... Eu já acabei de falar quem eu acho que do Santa Cruz que tem um perfil de Série A. Eu já citei o nome dos jogadores. Mas eu não tenho a opinião convicta de que o Santa não deveria renovar com 80% do seu time titular para começar o ano com a base e ir tendo mais calma para montar. Por exemplo, eu acho que essa base do Santa conseguiria fazer uma Copa do Nordeste competitiva, dependendo de como o Sport.
Veja, na Copa do Nordeste, eu tenho certeza.
Que conseguiria ser competitiva.
Não é achar, não. Tenho certeza. Ganhar outra coisa. Falando de ser competitivo, seria.
E poderia ganhar dependendo de como o Sport, Ceará, o Bahia se rearrumarem para entrar. Agora, é muito difícil também o Santa, com a incerteza financeira que tem, e com salários atrasados, o Santa tem uma incerteza financeira e não está com dinheiro em mãos. O Santa ainda deve salário, está com esse problema. É muito difícil você ir para um mercado de Série A com tamanha fragilidade. É muito difícil você conseguir trazer jogadores. Eu não sei se o que o Santa tem bala para contratar agora seria melhor do que o que ele tem em casa. Então, esse é o dilema que... Por isso que eu acho que tudo está sendo feito com alguma... demora, com alguma... Porque eu acho que o máximo de cuidado está sendo feito nisso. Eu acho que também eu sou da linha de Cássio. Eu acho que não pode atrasar muito. Eu não acho que se os times deixarem para 15 de janeiro, 20 de janeiro, aí eu acho que seria um erro. Mas esse início de final de dezembro ainda dá para esperar um pouquinho.
A gente está chegando a 40 minutos de programa. Só para a gente fechar, prometer, a gente tinha fechado a pauta, só para destacar aqui rapidinho, se vocês quiserem fazer algum comentário bem objetivo, por favor. Temos agora um novo brasileiro campeão do circuito mundial de surf. Adriano de Souza, mineirinho, natural lá de Guarujá, de São Paulo, litoral paulista. Foi campeão, sagrou-se campeão da temporada ao vencer Pipeline, né?
Vencer Pipeline na semifinal, quando o Gabriel Medina derrotou o Mick Fanning, ele já era campeão.
Desde que o circuito profissional foi unificado, isso eu dei uma estudada antes.
É um monstro,
rapaz. O circuito profissional foi unificado em 1976, o revezamento era basicamente entre Estados Unidos e Havaí, que eu aprendi que é Havaí.
E Austrália?
Havaí, apesar de ser um dos estados dos Estados Unidos, mas no surf ele é independente, mas vamos considerar que
merece.
Vamos seguir a lógica do surf, certo?
Certo.
Certo, a lógica do surf.
Estados
tipo
Unidos,
na Olimpíada, tipo na Olimpíada, os quatro britânicos serem um país só que não existe também. Estados Unidos, Havaí e Austrália. Só um revezamento. As únicas exceções têm sido em 77 com um sul-africano e 89 com um inglês. Aí, ou seja, isso em 40 anos, em 38 anos. Aí nos últimos dois, para fechar esses 40 anos aí, dois brasileiros.
Agora, aí, entre nós, os campeonatos são disputados basicamente por norte-americanos, australianos.
Não,
os brasileiros.
Não, também é porque
o cara não deixa nem eu terminar a frase.
E não é só brasileiro, não, tem outros países
Sim,
também.
Sim, mas aí os outros são pontuais.
Porque tem segunda divisão, pô.
São 10 norte-americanos.
Sim, pô, mas que tem o QS e outra coisa. Tem também uma diferença. Por exemplo, quem veio da seletiva, que eles sempre fazem, tipo, igual no tênis, tem o Qualify. Os locais geralmente que.
Exatamente.
Entra, é normal.
Aí, Cássio.
Eu falei uma coisa, teve gente que acabou entendendo. Eu falei assim, que é muito aleatório o Brasil ter dois campeões mundiais de surf, sobretudo um país que tem 7.300 km de litoral. Aí teve um cara que não entendeu, não sei o que, tipo,
eu disse, meu irmão.
E agora,
é muito litoral.
Agora, pergunta
muito litoral,
importante.
É a obrigação que tem.
Ah, agora, litoral, só lembrando mais uma coisa.
Litoral no país de verão. Lembra?
Claro,
não é
tropical.
Não é litoral da Sibéria, não. Porque, querendo ou não, o litoral da Rússia agora, também não é fraco, não. Viu?
Aquela parte lá do
Mar, norte. O Mar do Norte.
Quando você comenta...
Peraí, deixa eu só dar uma informação aqui. Eu já sei onde é que tu vai tirar agora. Só lembrando que o top 4 acabou com Adriano de Souza, Mick Fanning, Gabriel Medina e Felipe Toledo. Mais uma vez mostrando a força do pessoal aí.
Aí eu pergunto, Cássio. Sempre que a gente sai do futebol, a gente tem que classificar a modalidade que está em questão.
Certo.
Surf, em que...
Já dizia o jogo California Games, conhecido no Brasil como Jogos de Verão, que tem pontinho, footbag, tem pontinho, tem skate,
que é patins,
tem,
no
caso vamos falar, tem patins, pontinho,
frescobol,
frisbee,
skate,
BMX,
frescobol, né?
E surf.
Não,
tem frescobol não, são esses aí. California Games.
Mas pode incluir frescobol como atividade de verão, né?
Não, mas não é. Veja, California Games é um clássico, é um dos maiores jogos da história do videogame.
Eu tô ansioso pra agosto de 2016.
Copa do Mundo da Educação Física?
O podcast vai crescer demais na Copa do Mundo da Educação Física.
Um forte abraço a todos, galera. Espero que vocês tenham gostado.
Uma outra frase. A gente vai poder comentar sobre tudo, né?
Sobre tudo.
Coisa de brasileiro mesmo. Saber de tudo sem saber de tudo.
De nada, né? A gente vai comentar a Copa do Mundo da Educação Física. Nos nossos blocos de modalidade.
Eu quero ver você fazer a montagem do podcast
escrito. Mas dá trabalho.
Valeu, galera. Espero que vocês tenham gostado. Nessa sexta-feira a gente tá de volta com mais novidades do futebol mais
animado. Vai ser diário. Vai ser diário 2016. Vai ser diário.
Na Olimpíada.
Bota.
Dá pra fechar. Valeu, galera. Um forte abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.